Feito por Elas, o podcast que discute o protagonismo das mulheres no audiovisual.
Olá, estamos aqui ao vivo, depois de alguns problemas técnicos de bastidores, para a nossa conversa de aniversário, a nossa conversa especial de aniversário. Então, para quem não está relacionando os rostos, as vozes, né? Eu sou Isabel Wickman.
Eu sou Camila Vieira.
Eu sou Rosana Iris.
Eu sou Stefânia Amaral.
Aê! E essa é a nossa conversa de comemoração de 6 anos de Feito por Elas, gente. 6 anos, estamos aí em uma já longa jornada, né? Então, primeiro eu gostaria de agradecer as pessoas que estão assistindo aqui ao vivo. Nós já temos alguns recadinhos aqui no chat, então o Vitor nos desejou feliz aniversário, o Onei disse feliz aniversário, meninas. A Cine Sufragete, o site, né, Cine Sufragete, mandou um olá, né? E o Rodolfo Vaz também, além do olá, disse vida longa ao Feito por Elas. Então, que esses 6, né, virem aí 7, 8, 9, 10, enfim. Essa experiência de fazer as nossas lives de aniversário tem sido muito bacana, né? O terceiro ano seguido que a gente está fazendo. E é sempre legal receber os recadinhos e comentar e dar as respostas, enfim, fazer um pouco a nossa celebração também, né? Porque, como vocês sabem, nós da equipe do Feito por Elas estamos espalhadas aí pelo Brasil, né? Então não é sempre que a gente consegue se ver também, e fora dos momentos de gravação e das nossas conversas de bastidores, é muito difícil também a gente tirar esse tempo para nós mesmas fazermos as nossas confraternizações, né? Luiz Cavalcante acabou de mandar um aí.
Pra quem não sabe, é o Colge esse, tá? Colge de Isabel.
Elvis aqui presente dizendo aí, feliz 6 anos pro Feito por Elas. Então, obrigada, gente, vocês que estão assistindo. Nós planejamos aqui nessa conversa fazer um pouco de uma leitura dos recadinhos que vocês enviaram. A gente deixou um link, né, aberto para quem quisesse mandar recadinhos ou perguntas, que é meio que a gente tem feito todos os anos, né? E é bacana receber esses recadinhos. Então, gurias, se vocês quiserem fazer as honras da casa, ali na pauta, eu coloquei ali os recadinhos, a gente pode ir fazendo na ordem ali, mais ou menos, que a gente recebeu.
Tá, eu posso começar? Eu posso começar aqui, então. Vamos lá. O Maurício Reis mandou uma recadinho, uma pergunta. Eu sou muito fã do podcast de todos vocês, acompanho desde o programa da Ida Lupino. Vou fazer uma pergunta bem fácil. Quais são as top 3 diretoras de cada uma? Abração e vida longa ao Feito por Elas. Eu duvido que essa pergunta é fácil. Mas...
bem fácil, só que não, né?
Como assim? Eu vou começar respondendo, então. Eu vou falar as 3 primeiras que vem na cabeça, porque é assim que respondo esse tipo de pergunta de favoritos, né? Sofia Coppola, Agnès Varda e Margaret von Trapp.
Eu, na verdade, eu não tenho assim diretoras favoritas, porque sempre quando eu assisto os filmes das diretoras, eu fico apaixonada pelos filmes, né? Quando eu me encanto. E aí, assim, acaba sendo muito de momento as preferidas, né? Mas gosto muito da Naomi Kawase, né? Porque foi uma diretora que eu estudei no mestrado e eu gosto muito de pesquisar, de rever os filmes dela. Uma diretora que eu estou assistindo muitos filmes recentemente é a Sara Maldoror, que a gente fez um programa também, né, no Feito por Elas, e eu acho que foi muito bacana esse programa. A própria Ida Lupino é uma diretora muito boa, e gosto muito da Vera Shitilova, dos filmes da Vera Shitilova, né, principalmente Daisies, que é um filme muito bom.
Maravilhosa. E tu, Estê?
Eita, meu Deus, eu custei a desmutar o microfone aqui. Maya Deren, Claire Denis e Sarah Polley. Vou falar assim, mas eu deveria... Eu falei Sarah Polley porque, assim, eu amo demais o Jake Lee Swaltz, mas eu deveria ter dito Celine Sciamma. Então, sabotei aí, viu? Top 4, porque Retrato de uma Jovem Chama, sabemos da unanimidade, né, que é nesse... nesse feito por elas, né?
Quase que eu falava na Claire Denis e na Céline Sciamma também, Esther.
Né? Mas se eu pensar nas brasileiras, teria que ser outra pergunta, porque Juliana Rojas, mas enfim.
É, que eu respondi. O top 3 facilmente vira um top 5, um top 10, né?
É muito difícil só.
Mas é aquilo que a Rosana falou, que veio na cabeça ali e ganhou.
É. Pra mim, eu diria a Varda também, que eu acho que é meio um hors concours, né? Aí eu vou puxar o teu top 4 aí, Estê, vou colocar a Céline Sciamma, porque também mora no meu coração. Eu achava que ninguém poderia fazer um filme mais perfeito do que Tomboy, aí ela vai lá e comete o retrato de uma jovem em chamas para sei lá, assim, cravar o nosso coração com amor pelo cinema, para ser bem melodramática e, enfim, exagerada. E, para fechar, eu vou dizer Andrea Arnold, só para puxar uma diferente aí da lista, mas eu também diria tranquilamente a Claire Denis, a Jane Campion, enfim, todas essas que já foram mencionadas, acho que são dignas de nota. E a Camila aqui mencionou Camila Henriques, né? Disse parabéns para as maiores que temos. Obrigada, Camila. E disse Rosana e Sofia, um caso de amor, né? Então.
Esse é o clichê, eu tinha que falar, entendeu?
Próximo. Ah, meu Deus!
Meu Deus!
Quem que lê o próximo recadinho?
Eu posso ler. Só queria dizer que sou muito feliz que esse podcast existe há 6 anos. Amo e ouço sempre. Melhor podcast desse país, eu concordo.
Obrigada, obrigada pelos elogios.
Então, agradeço. Continue fazendo um trabalho maravilhoso daí, que sigo apoiando aqui. Amo vocês, Mila. Oh, que graça.
Poxa, melhor podcast.
Eu Ludmilla aqui online, comprovando o recadinho dela aqui. Muito obrigada, gente.
Melhor podcast do Brasil é uma responsabilidade.
Muita. Somos suspeitos, mas concordamos.
Quer fazer as honras, Camila?
Vamos lá, vamos para a próxima pergunta. Elvis Rodrigues. Primeira pergunta. Tá aqui presente, né? Tem alguns programas mais antigos que vocês têm vontade de refazer, atualizar o debate? Depois o recadinho, parabéns pelos 6 anos. Meu desejo é de que o trabalho de vocês seja mais reconhecido e financiado, porque vocês merecem muito mais do que recebam. Isso mesmo, gente, apoiem o feito por elas. Nós precisamos disso para manter as nossas atividades. Programa para se refazer é difícil, né? Eu queria muito ter participado de um que eu não participei, que foi o da Naomi Kawase, né?
Pois
é. Infelizmente, eu não pude, eu estava com algum compromisso, eu estava doente, não participei. E me arrependo de não ter participado.
Então, que era justamente o tema da tua pesquisa, né, de mestrado. É. É que no primeiro ano do Feito por Elas, a gente tinha uma agenda de gravação super rigorosa. Era outra pessoa que coordenava, né, essa parte de produção, e a gente tinha muita pouca margem para negociação. Então, ficava difícil essa coisa de remanejar e reagendar. Tem um programa que tinha sido uma pauta que eu tinha sugerido no primeiro ano e também justamente eu não consegui participar por esse motivo, que não foi possível remarcar, que foi o direito ao aborto, né? Que eram sobre os documentários que abordavam a questão do aborto, e esse tema não cansa de voltar à pauta, né? E eu tinha, inclusive, listado alguns documentários que poderiam ser abordados, e no final eu não consegui gravar nesse dia, né? Então, acho que esse era um que eu gostaria de fazer. Agora, nesse sentido de refazer, assim, porque as nossas ideias e percepções mudaram, eu fico pensando que talvez o nosso episódio número 2 sobre a Varda, porque quando a gente gravou esse programa 6 anos atrás, eu ainda não tinha assistido a nenhum filme dela. A gente, na época, fazia os programas com 3 filmes na pauta, e foi a primeira vez que eu tive contato com a obra dela, então, justamente assistindo aos 3 filmes que a gente foi debater. E aí, hoje em dia, tendo um contato muito maior com a filmografia dela, né? Sendo uma das minhas cineastas preferidas. A gente sabe da vastidão da obra dela, nunca vamos dar conta de ver tudo, enfim. Mas, assim, é uma cineasta tão interessante e eu acho que talvez, pelo menos no meu caso, eu estava muito verde para aquele debate naquele momento.
2016, né? O segundo programa.
Foi.
É, eu tenho uma situação parecida com a Camila, porque como eu entrei depois, tem vários legais que eu não participei. Uhum. E eu queria muito ter participado de algum da Vardá também, porque depois que eu entrei, ela já tinha falecido, já tinha lançado todos os filmes dela já lançados, né? E daí vocês já tinham feito vários sobre os antigos e tal, então eu queria muito ter participado de algum sobre ela também.
Ah, a Vardella tem uma filmografia inesgotável, né? Acho que a gente poderia fazer uma terceira edição aí.
Tem que estudar a parte 3, parte 6.
A gente ainda não falou, por exemplo, de Uma Canta, Outra Não, que é um filme que renderia um debate aí. Enfim.
Que é ótimo, né?
E tu, Estê, tem algum episódio assim, que teria vontade de refazer?
Porque assim, foi o que rolou no momento. Eu acho que assim, tem aqueles traumas, tipo o episódio do Dia dos Namorados.
Da Nora Ephron.
É, esse aí, assim, eu acho que ainda mais que as meninas fizeram o cineclube, passaram lá o mensagem pra você. De repente, se a gente fizer um revival mais positivo, mais afirmativo sobre comédias românticas, assim, eu deixo essa provocação aí, porque, né, tem os percalços, mas porque gostamos, né, qual que é o problema de gostar de comédias românticas, né, eu acho que é nesse sentido, assim.
Aqui a gente defende a comédia romântica e quem é contra sujeito a paulada.
Repeteco, queremos flash revival com comédias românticas na hora época.
Mas legal que você falou do mensagem para você, que eu lembro que recentemente a Isa falou que repensou o filme, né? Depois que ouviu. Eu achei legal isso, né? Assim, uma coisa que eu falei lá atrás. É. Eu nem me lembro direito o que eu falei. De repente, assim, você escutou e repensou.
Vai,
eu acho que isso acontece
novo,
muito com a gente, né?
Uhum. É, foi uma situação que eu e a Rosana, nós estávamos com o cineclube do Feito por Elas aqui em São Paulo, presencial, com filmes dirigidos por mulheres. E o último filme a ser exibido foi Mensagem para Você. E eu lembrava do momento da nossa gravação, porque realmente foi um episódio muito conturbado esse da Nora Ephron. Mas eu lembrava que tu tinhas mencionado, Camila, que sobre o caráter do personagem do Tom Hanks, né? Que ele passa a perna nela o filme inteiro. E eu, não, imagina, maravilhoso, amo esse filme e tal, né? É um filme que marcou demais minha adolescência. E aí eu fui rever para o cineclube e eu fiquei... Gente, sem condições que alguém se apaixona por esse homem. Assim, eu continuo achando o filme maravilhoso, ele tem o seu charme, ele tem a forma como ele funciona na lógica de comédias românticas, mas esse cara é um lixo.
A gente já tá fazendo aqui, vocês entenderem, né? Já tá rolando o revival do programa, mas o negócio é a Meg Ryan, o filme é a Meg Ryan, ela que é apaixonante ali, né?
Ela é mais protagonista que ele, inclusive, do filme.
Total,
né?
A graça do filme é ela.
E eu acho que, de certa forma, por mais que tenha sido um pouco conturbado esse episódio da Nora Ephron na época, eu e a Rosana, a gente meio que fez esse remake no episódio sobre Harry e Sally, que não é dirigido pela Nora Ephron, mas é escrito, e também tem a Meg Ryan. Então, eu acho que simbolicamente ficou como o nosso remake, né? Assim, como uma carta de amor para a Nora Ephron, que é o que era a nossa intenção com esse programa. E o Elvis tinha mencionado aqui, né, que dava para fazer um especial da Vardá todo ano, né? E a Camila, Rosana, corretíssima sobre comédias românticas. E Mensagem para Você é melhor do que Sintonia de Amor. Todos aqui estamos de acordo, né?
Sim, estamos.
Camila Henriques nunca errou. Deixa aqui meu muito perto. Maravilhosa, maravilhosa. Influencer do Instagram. Perfeito. Melhores camisetas, Camila Henriques. Beijo.
E a gente recebeu um recadinho também da Ive Saramella, que disse: graças ao Feito por Elas, eu não tenho dúvidas quanto ao meu gênero de cinema favorito. Filmes feitos por mulheres. Parabéns a toda a equipe, obrigada pelo trabalho tão relevante e sempre realizado com excelência. Vida longa e mais sucesso ao feito por elas.
Ah, obrigada.
Obrigada.
Um recadinho agora da Letícia Magalhães. Parabéns para o Feito por Elas, essa iniciativa tão maravilhosa na web, que podem ter certeza, é sempre inspiração para o nosso Cine Sufragete. Ah!
Letícia está aqui com a gente, acompanhando. Obrigada, Letícia.
Obrigada. E daí a pergunta dela, me conta qual programa vocês têm mais orgulho de terem feito e por quê? E eu vou roubar completamente nessa pergunta. E vou falar que é o Fleabag por Elas, que não é um programa, são 12. Mas como foi uma situação específica, né? Que a gente falou, tipo, da série por vários episódios. Eu gostei demais de fazer com a minha co-host aqui, que está entre nós. Tipo, se debruçar sobre os episódios, assim, eu gosto muito de ouvir esse tipo de podcast que, tipo, fala de cada episódio da série, não é aquela coisa, tipo, um episódio geralzão, porque eu acho que dá pra gente entrar em várias coisas, então foi muito legal, assim, divertido fazer isso também, então...
E foi tua, foi tua entrada oficial pro Feito por Elas,
né? Tem essa também...
Não, foi maravilhoso, foi o ponto alto, o que me salvou na pandemia foi o Fleabag por Elas, porque eu tava, era a minha esperança ali, tipo, era fazer pauta para isso e gravar, então é um sonho mesmo, assim, aquele ponto alto da carreira. Depois disso eu até fiquei meio sem graça com gravar podcasts, porque você fala, não, é isso, entendeu? Cheguei, esse é o topo. E colher os louros, assim, porque foi maravilhoso, mas toda a experiência, né, do Feito por Elas culminou e dei uma sumida, mas cá estou de penetra na festa do aniversário.
Como assim de penetra, Folha?
Dando as caras, porque afinal de contas estou desde o início do projeto, né, então...
Tem nada de penetra.
talvez este volte pela Barbie, hein? Spoilers.
Olha!
Esse filme vai salvar o cinema de todas as maneiras. Inclusive,
a gente volta no todas as tribos, filme da Barbie. Totalmente.
É o Norvana do cinema.
É o Norvana do cinema. Exatamente. Vem aí, Feito por Elas, Barbie. Aguarde.
E sobre o Fleabag por Elas também, vale citar que foi o nosso primeiro e, por enquanto, único spin-off, né? Assim, nossa única temporada derivada do Feito por Elas, né? Então, realmente foi uma experiência muito legal de ter feito, assim. E vocês arrasaram e foi muito massa de ter acompanhado. E tu, Camila, qual que é o programa do teu orgulho?
Ah, é difícil, né? Porque tem tantos programas que a gente gravou que foram muito, muito bons, né? Mas eu acho que eu vou falar dos mais recentes, né? Dessa experiência de não ter a Isa rosteando os programas, que foi um baque para gente, mas a gente super entende, né, que a Isa está se dedicando à escrita da tese, né? Mas acaba sendo um desafio rostear também, né? Eu e o Rosana dividindo isso, e eu acho que desde abril a gente está fazendo isso com um programa da Celine Chamar, né? O Pequena Mamãe, que é um filme muito lindo.
Sim.
E é isso, a gente segue nesse desafio aí de conduzir o Feito por Elas sem a presença da Isa, né? Volta logo, Isa, pelo amor de Deus. É uma responsabilidade gigantesca fazer isso.
Olha, aquela sem pressão, né? Olha, mas assim, eu não vou conseguir ficar 100% ausente o tempo inteiro, né? Então, dei uma aparecidinha ali no Dia dos Namorados, né? Inclusive, voltando ao negócio do Dia dos Namorados, eu ia dizer... que a gente estava pensando em fazer, parênteses aqui, né, 2 episódios por ano, como a gente faz em outubro com os de horror, né, então 2 romances em junho por ano, ao invés de um só, né, então vai poder abarcar mais aí. Mas voltando, eu acho que um ou outro episódio ainda esse ano eu vou aparecer, né, então vou dar as caras aí. Tá difícil de...
Barbie vai salvar, não, Barbie
é
ano que vem, né,
só. Ano que vem,
Barbie vai salvar.
Eu acho difícil eu resistir a participar de persuasão, se a gente fizer, então acho que vai rolar. E...
Vamos sim fazer, viu?
Não, mas está sendo muito legal acompanhar vocês hosteando, sabe? Fazendo toda essa parte do programa mesmo, porque é ótimo o resultado, né? É muito legal ser só espectador, aquela, né? Mas é isso, como tu falou, Camila, é difícil de escolher um programa que a gente tem orgulho, porque nesses 6 anos eu acho que a gente conseguiu realizar muitos programas que tiveram significados muito pessoais para nós, em alguma medida, são pautas, às vezes são escolhidas pelo público, às vezes somos nós que escolhemos, mas a conversa sempre traz um lugar de pessoalidade, assim, né? A gente se colocando, é a gente mergulhando nesse filme, né? Então, acho difícil escolher, assim, são muitos que eu gosto muito. É claro que eu tenho questões que me são mais próximas, e aí eu vou destacar também entre os mais recentes que a gente fez agora no final do ano. Eu gostei muito de ter feito tanto o Nunca Fui Santa, quanto o Senhoritas em Uniforme, né? Que eram programas que eu queria fazer há bastante tempo e veio a calhar e tal, com os aniversários, né? E a Camila disse: eu amo o programa de As Horas.
Ah, eu também amo esse programa.
Eu amo,
foi lindo.
O programa
fazer.
Das Horas. Eu sei, assim, esse foi muito pessoal, e aí foi uma coisa assim que foi o mês das escritoras, né? Que foi uma proposta que a gente teve naquele ano, foi em 2020, né? De fazer 4 programas, foi um trabalho imenso, né? Só falando de livros adaptados, que é de filmes adaptados de livros escritos por mulheres e cinebiografias de escritoras. Nós todas gostamos de ler, né? Então também é um hobby paralelo aí de todas nós. Então foi muito especial ter feito esse mês das escritoras, e o programa de As Horas mora no meu coração, porque eu acho que eu nunca me expus tanto num programa e eu acho que eu nunca estive tão vulnerável, e até inclusive no processo de edição de pensar, eu vou deixar isso e vou colocar esse programa no ar ou eu tiro? Né? E assim, a decisão de não, eu vou deixar e vou publicar o programa assim, porque ele foi concebido dessa forma. Enfim, de falar das nossas dores e dos nossos percalços também, e de como a arte muitas vezes dialoga com a vida e nos afeta, né? Porque a gente trabalha com crítica, mas a arte sempre afeta as pessoas num lugar de proximidade, né? E não tem como ser diferente. Então, para mim, realmente, muito bem lembrado, Camila. Eu acho que o programa Duas Horas também foi muito especial.
A Flora tá dando joia.
Próximo comentário?
Quem que lê?
Pode ser. Uhum. Vamos lá. Que o Feito por Elas siga sendo farol. Muito feliz por ter como referência já ter participado. Lorena Montenegro, querida. Obrigada.
Obrigada.
Lorena, que participou do nosso episódio agora recente, né? Sobre Ataque dos Cães, né? Da Jane Campion esse ano.
Sim.
Temos 2 comentários da Lorena Luz, Dindinha, especialíssima. Oi, queridos, gostaria de ouvir a opinião de vocês sobre a possibilidade de separar autores escrotos de suas obras geniais. Adoro Polanski. Estê vai polemizar, porque Polanski é um processo aqui. Qual a relação de vocês com os filmes excelentes do Roman Polanski? Olha só, eu nem tinha lido, juro que eu não tinha lido. Por exemplo, a minha relação é essa, tipo, o cara é escroto, mas eu não vou deixar de amar o Bebê de Rosemary. Sorry. É impossível pra mim. O cara é escroto, mas o cara, pra mim, não é a obra. Então, foi mal. Ele fez o filme. Toda uma equipe fez o filme junto com ele, não foi só ele. E o filme existe. E vários outros filmes fodas do Polanski existem. E claro que se você sabe de todo o escândalo, você vai ter um ranço da pessoa, você não vai procurar conhecer a obra. Mas se você já ama aquele conteúdo, aquele produto final, acho que não tem por que se pensar numa pessoa escrota e dizer, acho que seria hipócrita dizer que eu deixei de gostar de uma obra produzida por essa pessoa. Mas eu entendo o desconforto, enfim. E a Lorena Luz fez um outro comentário. Vai ter, para aliviar, nós vamos continuar essa questão, mas só para aliviar, vou fechar aqui. Vai ter programa sobre o acontecimento de Audrey, Joan, não estou sabendo, gente, estou desligada nesse mensagem, eu só estou assistindo o quê? Crave a Rosa. Então, não sei. A Isa conclui Polanski, vocês digam também, meninas, e não sei sobre esse acontecimento, estou curiosa, inclusive.
Beijos. Sobre o acontecimento, ele estreou agora no cinema num circuito super reduzido. Está em São Paulo, mas eu não sei se está em muito mais cidades do que isso. Então, se rolar programa, vai ser quando ele chegar em alguma plataforma de streaming, né? Para facilitar também para quem quiser assistir ao filme para poder ouvir a nossa conversa, né? Então, por enquanto, a gente vai dar uma segurada.
Eu já ouvi muito falar do livro, né? Porque é uma adaptação de um livro da Annie Ernaux. Mas o filme, enfim, as pessoas estão falando aí. Por enquanto, não tem nada planejado, né? Pra gente fazer. Mas quem sabe? Vamos ver.
Eu queria comentar isso do Polanski aí. Porque ele é um dos meus diretores favoritos, assim. E eu acho que essa questão de separar a obra do autor, é uma coisa muito pessoal, assim, meio como o Estê falou, entendeu? Claro que dá para entender se a pessoa sabe da história antes e nunca assistiu nada, ter ranço e não querer assistir, eu acho que é totalmente compreensível e pessoal. Eu não costumo fazer isso, assim, tipo, eu não assisto diretores que eu não gosto, não necessariamente que são escrotos, assim, tipo, porque eu acho que é difícil a gente, para mim, pelo menos, né? Sei lá, você assistir um filme que não tem ninguém escroto na produção. Eu acho que é uma ilusão isso. Porque tem, sei lá, uma produção de um filme tem, sei lá, no mínimo 100 pessoas envolvidas. Sabe? Claro que tem um peso maior o diretor, etc. Mas, não sei, eu não vejo dessa maneira. E o Polanski, particularmente, é um dos meus diretores favoritos, assim. Então, eu gosto muito de muitos filmes dele. Mas é isso. Eu acho que, obviamente, quem não quer assistir, não assiste, né? As pessoas são livres para escolher o que querem ver, independente do autor ou não, mas enfim, essa é a minha
eu só, assim, dentro dessa discussão só me incomodo muito com essa carga de, um cineasta genial. Eu não acredito nisso, sabe? Cineastas geniais, assim, essa ideia da genialidade eu acho meio ultrapassada, sabe? Eu acho que sim, tem diretores que a gente gosta dos filmes, né? Mas não sei, para mim acaba sendo muito difícil, sabe? Por exemplo, Polanski, faz muito tempo que eu não revejo os filmes. Então, assim, provavelmente se eu fosse rever, talvez repensaria muitas coisas, entende? Assim, sim, lá no passado eu gostei de Bebê de Rosemary, gostei de alguns filmes, mas não sei, sabe? Eu não acho que as obras são intocáveis, eu não acho que os diretores são intocáveis, eu acho que tem muita questão aí, é mais complexa, né? Da gente discutir. Não acredito muito nessa ideia de genialidade, não, porque coloca os diretores num patamar assim que eles não podem ser questionados, né? Porque somos seres humanos, né? Nós cometemos erros também. E eu acho que tem tanta gente legal para se descobrir também, a gente ficar parado apenas naquilo que a gente gosta, né? Não sei, eu acho que tem muita coisa legal a se descobrir.
Para mim é a obra e não o diretor. Então, tipo, ele fez um produto.
Mas é o diretor que realiza, né? Mas é o diretor que
só ele. Então, assim, eu entendo esse mito da genialidade, também concordo com você, mas eu tendo a pensar na obra.
Mas a obra, ela não cai do céu, né? Existe uma
diferença,
tem toda uma equipe.
Várias pessoas fizeram esse filme. Mia Farrow fez esse filme.
Sim, então, assim, tem toda uma coletividade por trás, né? Embora a gente saiba que no cinema...
Sobre isso.
Mas no cinema existem as hierarquias também, né? Assim,
total, não é só... todas as áreas, né?
E aí tem muitas coisas para serem discutidas também, né? Dentro de uma...
É uma questão complexa para a gente responder assim, né? Mas...
É porque, assim, a gente pensa cinema coletividade, mas não é tão coletividade assim, né? Ou seja, tem muitas pessoas envolvidas, mas tem relações hierárquicas também, então... É mais complexo do que isso.
Sim, total.
É claro que a gente pode desmistificar essa coisa da teoria do autor, que coloca o diretor ou a diretora como a pessoa totalmente responsável pela criação daquela obra, mas é inegável a força do papel que a direção e a produção têm, né, no resultado final dessa obra em toda a hierarquia de produção, né? E aí eu concordo com a Camila no sentido de que gente, eu quando assisti Bebê de Rosemary achei um filme maravilhoso, realmente é um filme foda pra caralho, é um filme que é muito bom, mas assim o mundo está cheio de filmes bons, né, então assim eu não sei se eu preciso ainda ficar voltando a esses filmes e não vou deixar provavelmente de achar que seja um filme bom e também não vou dizer que eu sou a pessoa mais coerente do mundo nesse sentido, né, assim, eu aplico as minhas próprias lógicas a essa questão para obras diferentes, então eu levo em conta, por exemplo, há quanto tempo que foi feito, se as pessoas estão vivas ou estão mortas, qual que é o impacto do tipo de escrotice nas palavras da Lorena, né, na pergunta da pessoa que dirigiu esse filme na própria obra, porque tem pessoas que são escrotas atrás das câmeras e tem pessoas que são escrotas e projetam essa escrotice na própria obra, que já é outro patamar ainda, né? Seja sexismo, racismo e várias outras questões que a gente tem aí em obras consideradas clássicas e, enfim, aclamadas da história do cinema, né? Então, assim, eu não vou dizer que eu tenho uma lógica e uma coerência nessa questão de diferenciar autor e obra. É uma questão que sempre volta, sempre aparece, as pessoas tendem a perguntar sobre isso. Eu acho que eu levo em consideração muito caso a caso, mas eu tendo a pensar que existe muito cinema para a gente descobrir, sabe? Então eu não me sinto presa a esses cânones que um dia a gente já considerou, a gente, eu digo assim, os cinéfilos conjuntamente já consideraram o ápice, e o meu calcanhar de Aquiles é Hitchcock, desculpa gente, eu amo Hitchcock, assim, ele é o meu calcanhar de Aquiles.
Acontece, né, sempre depende, né, Isa falou muito bem, é difícil fechar a questão, tipo, eu separo o autor da obra. Não, vai ter momentos ali que
eu não consigo, né? Não, assim, sendo bem honesta, eu não consigo separar a obra de alguém que realizou. Assim, porque não tem como, gente, não tem. As pessoas vão assistir os filmes do Hitchcock, as pessoas vão assistir o filme do Polanski, entendeu? Se a questão do sujeito, do diretor, não fosse uma questão, a gente não estaria nem falando disso, filme do Polanski, filme do Hitchcock, né? Eu concordo com a Isabel que é bem complexo essa história, né? E acho que depende muito de cada um.
E o fato de ser de fulano ou ciclana faz com que essas obras tenham as características que lhes são próprias, né? Então, assim, elas são marcadas pelo ser de fulano ou ciclana, né? E aí eu gostaria só de fazer um jabá aqui, aproveitando que a Camila tem um texto lá no Feito por Elas, que é A Menina Estuprada por Polanski, né? Que é um texto que escreveu lá no site, então acho que é interessante. Para quem não leu ainda, fica a recomendação de ler lá no Feito por Elas mesmo.
Sim.
Mas essa discussão nunca se esgota, né?
E tem muitos filmes bons por aí, gente. Não parem apenas naqueles que a gente conhece.
O Rock não morreu. É uma discussão que eu estava tendo.
Rock não morreu.
Porque tem muito filme bom por vir aí. Não vamos ficar só nos clássicos. Concordo demais.
Sim.
E no filme B, né? Não só nos historicamente aclamados, mas também naqueles que às vezes passaram batidos por algum motivo.
Sim.
Enfim. E a Camila Henriques, que está aqui também ao vivo com a gente, mandou um recadinho dizendo: beijo para as maravilhosas que fazem o maior podcast do Brasil.
A gente está muito chique hoje, muito chique.
Olha a resposta, gente, é demais, tá incrível.
E ela adiciona, pedindo aqui mais filmes de senhoras, né? Liza, Cher, Bárbara.
Muito bom.
Cara, eu tô fazendo.
Com a Bárbara é ótimo. Camila,
eu tô fazendo um lobby sobre filmes da Jennifer Lopez também.
Gente, J-Lo, dançando strip com a música da Fiona Apple. Sim. Faremos, comentaremos.
E só lembrando que a Camila também já participou de um episódio do Feito por Elas, que foi justamente sobre Anthem, né? Dirigido pela Barbra Streisand, né? Que foi praticamente o nosso especial Barbra Streisand, né? E, enfim, Liza, eu acho que está subrepresentado realmente no podcast. Eu acho que podemos fazer aí mais para frente algum programa. É engraçado, né? A gente está chegando a 6 anos de vagação aqui, né? E a gente arranhou a superfície do que a gente já queria abordar no podcast, né? Tipo, ainda tem dezenas de filmes dirigidos por mulheres, de diretoras, e todo ano nós fazemos essa promessa de que, além das diretoras, a gente quer falar de outras profissionais, a gente tenta um pouco com as atrizes, mas ainda falta as diretoras de fotografia, as montadoras, as figurinistas e tudo mais, e sempre querendo, e a gente não dá conta. Então, Feito por Elas duas vezes por semana, quem sabe, né?
Eu vou ler mais um recadinho aqui, então. Oi, gente. Parabéns pelo trabalho e pela belíssima jornada. Sempre acreditei no projeto e pelo aniversário do Dal Quentinho no coração. Obrigada por me deixarem fazer parte dessa história. É uma mensagem da Dé Garcia.
A Dé, que é a voz da nossa vinheta de abertura, né? Então, feito por elas.
É verdade!
Obrigada, Dé. Obrigada por essa mensagem. A Dé realmente acompanhou desde lá do início. É minha amiga e atriz e locutora. Então, se vocês também precisarem de trabalhos de locução, contratem a voz belíssima da Dé aí para fazer as suas vinhetas. Ela é uma ótima profissional e obrigada por acompanhar aí o nosso trabalho, Dé. É isso, gente. Esses foram os nossos recadinhos, perguntas desse ano, né? E agora nós vamos falar sobre o nosso quiz. Esse ano nós resolvemos fazer um quiz de aniversário para um pouco fazer uma brincadeira, né? Para ver quem está prestando atenção, né? E também porque o nosso grupo de leitura completou 2 anos. Essa ideia começou lá no grupo de leitura, que é o nosso projeto paralelo, né? Um outro derivado do Feito por Elas. E no grupo de leitura nós decidimos fazer os nossos marcadores de página do Feito por Elas, né? Que são lindos. E aí no aniversário de 2 anos do grupo de leitura nós bolamos, eu e a Elga Dornelas, que também é nossa madrinha e ajuda lá, é moderadora junto comigo, é dona do grupo junto comigo. E nós bolamos um quiz com perguntas sobre os livros que foram lidos ao longo desses 2 anos. Então, quem...
Olha a Kel aparecendo aqui, gente.
Aê!
Kel!
Oh!
Aê!
Feliz aniversário, gente. Muito amor e admiração para cada uma dessas mulheres e pelo Feito por Elas, além da felicidade de trabalhar com vocês e ter colaborado com a história linda desse projeto. Ai, obrigada, Kel. Oh!
Obrigada, Kel. Saudades, Kel.
Sim. Então, eu vou aproveitar a deixa que eu tinha deixado para os agradecimentos e já deixar esse aviso, né? Eu convidei a Kel para participar dessa conversa aqui hoje. Ela não pode estar aqui participando porque tem aniversário na família dela, mas ela deu uma escapadinha, né, para mandar essa mensagem para a gente. E no nosso aniversário do ano passado foi a entrada oficial da Rosana na nossa equipe, né? E o nosso aniversário... e o aniversário desse ano está sendo também o anúncio oficial da saída da Kel do Feito por Elas, né? Então, eu ia mencionar isso nos nossos agradecimentos no final, mas aproveito a deixa da presença da Kel aqui. Kel, muito obrigada por ter feito parte do Feito por Elas, por ter dedicado aí esses anos, essas horas de trabalho e ter participado e ter sido nossa amiga nesse processo todo, né? Que eu acho que o mais bonito do Feito por Elas é isso, assim. E só tenho a agradecer. Obrigada por ter feito parte aqui da nossa história. E é uma pena estar anunciando aqui a tua saída. Faz parte, a gente entende, a Kel terminou a segunda graduação dela agora em jornalismo, está focando em outra etapa da carreira dela, né? Então fica realmente difícil de conciliar, mas a gente agradece demais, Kel. E a gente te deseja muito, muito, muito sucesso aí pela frente no que tu fizer.
Sim.
Enfim, e eu estava falando do quiz, né, do grupo de leitura, então nós fizemos esse quiz e as 10 pessoas que mais acertaram perguntas ganharam os nossos marcadores de página, né, e aí a ideia foi reproduzir aqui no nosso aniversário dessa vez para um grupo maior, né, que é o nosso grupo todo de ouvintes, enfim, de pessoas que acompanham o nosso trabalho, fazer também esse quiz de... Depois a gente conversa com ela, né? Depois a gente coloca em dia esse tanto de coisa. Obrigada, Kel. Ai, gente, é muita dó de despedir. Enfim. E a nossa promessa era fazer a revelação, né? Passar o gabarito do quiz para quem estivesse nos ouvindo, né? Então, a gente vai ler aqui as perguntas, falar quais eram as opções e dizer quais eram as respostas corretas, né? Começando pela primeira questão, né, Estê? Que era... Qual no...
Eu qual tenho condições de ler essa primeira questão, porque eu estou honrada demais. Primeira questão, gente. Alguém tem que ler, porque eu não tenho condições emocionais.
Ah, então eu vou ler, deixa eu... Qual o nome da gata da Estefânia que inspirou o selo para a presença de bichos nos filmes? O nosso teste de Bechdel animal. E as opções eram Otela, Orlanda, Faustina ou Márcia?
O Márcia aí no meio.
Qual é a resposta?
Aliás, o selo Faustina está abandonado, feito por elas. Precisamos
Eu espero que Barbie tenha um momento veterinário, assim. Um bichinho da Margot Ruby ali, não. Porque tem que voltar essa Faustina.
Não tem mais filme com bicho nessa vida.
Vamos o último que foi o Fascal, né, Isabel?
Foi. Faz tempo. É, Esther. Faça as honras. Qual que é o nome da gata?
Faustina! Vocês sabem, vocês que acompanham a gente sabem que é minha gatona, Faustina.
Ó, oh, mas teve gente que votou em Márcia, viu?
Gente, o pessoal acha que, tipo assim, Faustina chama Faustina por causa do Fausto, do Goethe. Mas não é, é o Fausto Fante do Hermes e Renato, gente. O nome era Fausto, mas aí eu fui no veterinário, tinha experiência com gato. Não, isso aqui não é Fausto, isso aqui é Faustina. E é isso. Não é o Fausto do Goethe.
São pensadores mais importantes que o Goethe.
São pensadores mais contemporâneos, pelo menos. Fausto Fante forever. Então, agora vamos passar a bola para a Camila, porque agora chegou no FPPets da Camila.
Qual vamos o nome lá? Da cachorra super participativa da Camila? Caramela, Jujuba, Pirulita ou Paçoca? E aí, Camila?
Jujuba! Jujuba está quietinha hoje, ela não está...
Cadê Jujuba? Saudades, Jujuba.
Tá quietinha, tá dormindo aqui.
Algumas pessoas, muita gente, na verdade, chutou, talvez, não sei, Paçoca. E Paçoca é o cãozinho da Domênica, né? Nossa editora. Então, assim, eu acho que talvez...
Também é FPPets.
É, trocando as bolas aí.
Gente, agora, qual cineasta esperou o nome da cachorra da Isabel que eu conheci hoje? Finalmente, um dia, essa pessoa, finalmente. Depois de mil fotos no Instagram, ele é mais linda pessoalmente, devo dizer que é uma cachorra maravilhosa. Então, seria Maya Deren, Celine, Siamar, André Arnold ou Agnes Vardar? Me diga, Isabel.
Maya Deren.
Claro, Maya cinéfila.
Celine deve ser meio difícil de chamar, né? Celine se amar.
Celine, explica, minha gata chama Celina, né? Mas é por causa da mulher gata.
Imagina chamar a cachorra de Andréia. Andréia, vem cá! Andréia.
Ai, mas a Maya é uma cachorrinha linda, também tive prazer de conhecer. Amo, amo, amo a Maya, amo.
Fofinha. Ó, a Eve falando que acertou da Jujuba.
É.
Opa, apertei de novo.
É só ouvir o...
Meu Deus.
É, como é que fala? Os erros de gravação no final do episódio de Matrix. É. Participação especial da Jujuba.
Fica a dica.
Fica a dica aí.
Oh, mas a Jujuba participa bastante. Caiu.
Ela participa bastante, verdade.
Sim.
Próximo. Alguém lê?
Posso ler aqui. Que livro foi o primeiro a ser lido no grupo de leitura do Feito por Elas e já teve duas adaptações para o cinema abordadas no podcast em programas diferentes? O Morro dos Oito Vivantes, de Emily Brontë. Carol, da Patrícia Highsmith. Jane Eyre, da Charlotte Brontë. Ou Emma, da Jane Austen. E a resposta é Emma da Jane Austen, gente. Que tem o Emma
da Audi.
Autumn the Wild.
Autumn the Wild e o programa do Patricinhas.
De Beverly Hills. Essa era um pouco pegadinha. Algumas pessoas votaram em Jane Eyre. E eu acho que é porque eu fiz um post lá no Feito por Elas, que na época que eu reli, acho que foi ano passado. Aí eu assisti, eu acho que uns 4 filmes diferentes de adaptação.
E eu escrevi, sei lá.
E aí eu escrevi, né? Aí eu não sei se confundiram com esse post, que daí, tipo... Mas, assim, de programa, a gente tem o programa de Patricinhas e o programa do Emma de 2020, né? Então...
E o Carol a gente leu no grupo de leitura também, né?
Também,
fez
também.
O programa.
Só mas só que... tem uma.
É, só tem uma versão.
Ah. E o Morro dos Ventos Uivantes, nós falamos sobre a adaptação da Andrea Arnold no programa sobre a filmografia dela, mas também só uma adaptação, né? Então, na verdade, todos esses a gente conversou, né? Mas de duas, só Emma.
Sim.
Posso ler outra aqui também? Quais foram as 3 atrizes debatidas em nossos programas especiais de Dia dos Namorados sobre comédias românticas? Cameron Diaz, Jennifer Aniston e Reese Witherspoon. Sandra Bullock, Julia Roberts e Meg Ryan. Kate Hudson, Katherine Heigl e Julie Stiles. Ou Rachel McAdams, Drew Barrymore e Jennifer Lopez. Como eu já dei spoiler, não foi a Jennifer Lopez, porque não aconteceu esse programa ainda, mas estamos aqui na luta para acontecer. E a resposta mesmo é Sandra Bullock, Julia Roberts e Meg Ryan. São as clássicas dos anos 90 aí, né?
Kelly e Camila.
Vamos lá, próximos aqui. Em 2020, quais foram os 4 programas feitos para o nosso especial do mês das escritoras? Adoráveis Mulheres, Patricinhas de Beverly Hills, Silvia e Loucas Noites com Emily. Shirley, Carol, Silvia e Loucas Noites com Emily. As Horas, Emma, Silvia e Loucas Noites com Emily. Big Little Lies, Mary Shelley, Silvia e Loucas Noites com Emily. E a resposta é... Já falamos de um desses programas aqui. As Horas, Emma, Silvia e Loucas Noites com Emily.
Questão de vestibular essa, né? Grandinhas, assim, se a pessoa não ouviu todo
mundo. Itens
não
muito tá parecidos. Itens muito parecidos.
Né, gente? Aí, ó, a pessoa perdeu 20 acertarias do zero e vários marcadores de livro.
Perdeu a oportunidade.
Gente, eu vou ter que ler a próxima pergunta, porque assim, o coração já dispara já.
Só um pouquinho, eu só vou comentar.
Mas comentem que... primeiro, só deixando altos aqui.
Eu só vou comentar que todos os programas, os títulos. Das opções, das respostas, nós temos programas e são realmente adaptados de obras escritas por mulheres. A única exceção, e que várias pessoas até votaram, foi a opção que tinha Shirley, que é um filme que a gente ainda não abordou no Feito por
Nossa.
Elas. Então, fica aí a dica, a gente deixou passar, né? No grupo de leitura do Feito por Elas, nós já lemos 2 livros da Shirley Jackson, é uma cinebiografia da Shirley Jackson com a... Gente, eu esqueci o nome dela. Elizabeth Moss, no papel, né, da Shirley. É um filme que eu gostei bastante. Eu queria rever, porque eu assisti pela primeira vez antes de ter lido obras da Shirley Jackson. Então, acho que vai dar mais contexto agora. Então, todos esses livros, filmes adaptados de livros escritos por mulheres, nós já temos programas. Mas, realmente, só esses 4 é que foram no especial do mês das escritoras, né?
Certo, então vamos lá. Qual seriado fez tanto sucesso entre a equipe, né, Rosana, que rendeu uma temporada de podcast derivado próprio Fleabag? WandaVision, My So-Called Life e Loki. Tudo série massa, né? Só não vi Loki. Mas qual será?
Quem errar esse é sujeito a paulada também.
Não, não é possível, gente. Pelo amor de Deus, nosso único primeiro, né, spin-off exclusivíssimo aí, feito por elas. Qual foi?
Mistério. Música de mistério. Sobe a trilha de mistério.
A gente tem programas de todas essas séries que estão aí.
Sim,
só
tá
temos
pegadinha.
Temporada inteira, né?
Inclusive, dessa série temos também lá o programa, mas aí a gente pegou e fez o spin-off só do Fleabag por elas, que somos dessas. Né, lacramos a carreira.
Não tinha ninguém para nos impedir.
Não, Isa liberou, eu falei, menina, é agora. Agora que vai é fazer. Momento. Um por episódio, gravamos 12 lindíssimos. Quem acompanhou, muito bom. Foi o auge para nós.
E eu vou dizer que ninguém errou essa pergunta.
Aê! Ninguém, ninguém errou.
Essa tava fácil, viu?
Não, tô comovida. Vocês são din-dins perfeitos. Então bora lá, senão eu vou chorar aqui.
A próxima.
Quer que eu leia aqui? Lê?
Pode ser, pode ser.
Quem levou o prêmio de melhor seriado protagonizado, escrito ou dirigido por uma mulher no voto da equipe em 2020? O Gambito da Rainha, Normal People, Little Fires Everywhere ou I Might Destroy You? Foi I Might Destroy You.
Série muito boa, né? E essa acho que também foi meio que unanimidade na época, né? Em quem votou pra quem.
Série foda. Série que, inclusive, Phoebe Waller-Bridge que mandou assistir. Falou, ó...
Oh.
É, ela que mandou. Ela falou, ó, o trem é bom, menina. Eu falei, então se a Fleabag tá falando...
Eu preciso ver esse ainda, gente.
Não, vem, Rosana, sério. Essa série
é... então, eu vi, acho que 2 ou 3 episódios e eu fui ficando muito mal. Assim, é muito pesada, né? E daí eu fui... É. Acabei largando meio por isso, não porque eu não tava gostando.
Não, mas deu claro, tudo que vai aliviar um pouco, assim.
Ah.
Você tem que chegar num ponto que supera as questões, assim, de certa forma. Meio
nossa, distorce. Tem o episódio do estupro lá, foi o último que eu vi, do cara.
É pesado. Vale a pena demais, mas é gatilho.
Não, é muito isso. Bom, é muito, muito bom. Claramente muito bom, mas é
temos...
muito pesado.
Temos episódio e a Phoebe Waller-Bridge recomendou, né? E também é uma série de uma mulher multitalentos, né? Então a Michaela Coel também escreve, atua, produz. Eu não me recordo se ela dirige, mas enfim, é tipo outra série que é uma mulher fazendo todas as funções aí da produção, sim, né? Sim. E, foda. Enfim, próxima pergunta.
Eu leio de novo?
Pode ser.
Qual cineasta histórica abordada em um programa... Oh, gente, eu não vou saber pronunciar aqui, mas vamos juntas. qual cineasta histórica abordada em um programa em 2021 dirigiu o que é considerado o primeiro filme do cinema a centrar sua trama num romance entre duas mulheres? Barbara Hammer, Dorothy Eisner?
Isso.
Cheryl Dooney ou Leontine Sagan? E a resposta certa é Leontine Sagan. Sagan. Não sei. Tipo, Carl Sagan? Isso. Não.
É alemão. Eu falo Sagan, mas não sei.
Não é aquele escritor... Não é assim, Carl Sagan?
É. Mas é porque ela é alemã.
Ela é
né?
Inglês. Ah, então não...
Ela é alemã. Ver.
Rosana, tu tava nesse programa, Rosana.
Meu Deus! Eu não sei falar o nome dela! Desculpa, gente. Eu sabia falar várias coisas naquele programa.
Esse foi uma pegadinha, porque esse filme, considerado o primeiro filme do cinema a centrar sua trama no romance entre duas mulheres, é o Senhoritas em Uniforme, que eu falei que era um dos programas que eu tinha gostado de fazer, né? E mais algumas pessoas votaram também na Dorothy Arzner, e aí eu acho que é porque quando a gente fez o programa da Dorothy Arzner, a gente frisou o fato de ser uma cineasta lésbica trabalhando na Hollywood clássica, né? Então,
é verdade.
Então teve essa jogadinha aí, essa pegadinha. Na verdade, as 4 cineastas, as 4 opções, né? A Barbara Hammer e a Cheryl Dooney também, todas são cineastas lésbicas e que trabalham com exceção da Dorothy Arzner, todas trabalham com a questão da lesbianidade, né? A Leontine Sagan é que não se sabe ao certo a sexualidade dela, cogita-se que ela era bissexual, mas enfim... Mas fica aí o registro do primeiro filme da história, com duas mulheres protagonistas, relacionamento entre duas mulheres, enfim.
Posso ir para a próxima. Qual seriado abordado em um programa homenageia I Love Lucy e outras séries antigas dos Estados Unidos? Loki, WandaVision, Lucy e Daisy,
e My So-Called Life? E a resposta é...
WandaVision.
Que eu vi recentemente e eu gostei, eu adorei o programa depois, escutei o programa, adorei, achei muito legal.
Legal. Quer ler essa, Estê?
Ai, quero. Adoro essa história, nossa. Qual diretor foi homenageado? Com muitas aspas e muita gente reclamando, tipo, o que que aconteceu? Não tá acontecendo, o áudio não passa.
Tem problema no áudio.
Tem problema no áudio, milhares de pessoas. Homenageado, qual diretor foi homenageado pelo feito por elas com o episódio de 1º de abril? Gaspar Noé, Lars von Trier, Quentin Tarantino ou Christopher Nolan? Qual será, galera? Vocês lembram? 1º de abril foi histórico. Não, esse episódio eu amo. Barulho de grilo, assim, não, diretor excelente. Diretor excelente. Muita ironia envolvida.
Icônico. Já diria Camila Henriquez, icônico.
Icônico. É, então, e barulho de vento passando, gente reclamando que estava com problema no áudio, né? E a resposta? Estê?
Tarantino! Episódio icônico de 1º de abril, que é muita gente. Gente, foi até hoje ainda capaz de a gente receber, a Isa ainda receber DM assim. O que aconteceu no episódio Tarantino que eu não consigo dar play aqui? Tá bugado, vocês erraram esse tempo aqui, gente. A ironia é muito sutil, assim, é difícil mesmo.
E eu ia estar falando sobre a criação de personagens femininas marcantes numa filmografia.
Um costume, diretor, né? Maravilhoso.
Diretor genial.
Genial.
Foi muito bom esse programa.
Foi. Treinar ironia em níveis que a gente ainda não tinha atingido. Assim. Foi demais aquilo. Adoro.
Alguém lê o próximo?
Posso ir. É, qual diretora abordada em um programa de 2021 foi a primeira cineasta negra com um filme lançado nos cinemas nos Estados Unidos? Julie Dash, Mati Diop, Sarah Maldoror ou Safi Fai? E a resposta? Julie Dash.
Aí. Essa teve, assim, voto para todo lado, né? E é engraçado porque nós temos programas sobre todas essas cineastas, mas o da Julie Dash é o único que é mais recente, né? E aí, justamente, as perguntas tinham esse recorte de serem do último ano ou do último ano e meio aí de programas, né? Então, realmente, se for olhar a longevidade dos episódios, a resposta já estava dada, né? E o filme é As Filhas do Pó, né? Então, o filme lançado em 91, se eu não me engano, para ver como foi muito recente, né? Uma cineasta negra ter um filme lançado comercialmente no cinema nos Estados Unidos. Eu vou ler esse, então. Quem venceu o prêmio de melhor filme dirigido ou protagonizado por mulher na escolha da audiência no Troféu Alice de 2021, ano passado? Ataque dos Cães, Bela Vingança, Covarde Zaida ou Nomadland? E o vencedor foi Ataque dos Cães, que tinha sido até uma reviravolta, né? Porque o filme estreou na Netflix, tipo, em dezembro, uma coisa assim, ou novembro ou dezembro, e deu aquela virada, né? Ganhou na votação, mesmo sendo em cima da hora, né? O lançamento dele em relação aos demais, né?
E unanimidade, ganhou meio que tudo.
Sim.
Nossa, gente, outra pegadinha do vestibular aqui que a Isa fez para embolar a cabeça de todo mundo. Quais são as quatro diretoras que já tiveram três programas diferentes, cada, sobre suas obras? Então aqui é só para fã hardcore mesmo. Catherine Bigelow, Agnès Varda, André Arnold, Julia Ducournau. Catherine Bigelow, inclusive, eu participei de uns 15 programas dessa mulher, não sonho. Vários podcasts. Gabriela Amaral, Lana Wachowski e Kelly Richard. Catherine Bigelow, Claire Denis, Jane Campion e Céline Sciamma. Ou Catherine Bigelow, Ava DuVernay, Juliana Rose e Nora Ephron. Essa é difícil, eu não acertaria essa. Eu sou da equipe. Nossa, vocês, viu?
Já viu que é a Bíblia única... não garantida, né?
Então... Não, que é Tribiga não é, já matava a questão. Mas tinha que ter a Claire Denis, né? Então é a 4 aqui, ó. É a B, C. É, questão, letra C. Quem marcou C no gabarito aí? Claire Denis, Jean Campion e Celine Siamar. Só as melhores. Só as diretoras top na balada.
É, então, da Bigelow a gente teve primeiro um programa sobre a filmografia dela, depois nós tivemos o Caçadores de Emoção e o Near Dark, né? E da Claire Denis a gente teve também sobre a filmografia, e aí a gente teve aquele Quando a Luz do Sol Chegar, sei lá, já esqueci o nome do filme. E aí teve o High Life. Jane Campion teve o da filmografia, teve o do Top of the Lake e o Ataque dos Cães. E a Celine Siamar teve a filmografia, teve o Retrato de uma Jovem em Chamas e agora o Petit Maman. Então, foram essas que já têm 3 programas. Todas as demais têm 2 programas cada, então não foi à toa que essas estavam nas outras opções, né? A Nora Ephron, com essa pegadinha de que ela tem um programa sobre os filmes que ela dirigiu e um sobre Harry Sally que ela escreveu, na verdade, né? Mas, assim, todas nós temos 2 programas cada.
Bem, eu vou ler o último aqui, então. Qual é o único filme nos 6 anos de programa que ganhou 5 estrelas unânime da equipe do Letterboxd? Claramente.
Ah, essa Barbie, é fácil. Barbie não saiu. Essa é muito fácil.
Vem aí, Barbie. Pra quebrar isso.
Sempre tem algum episódio que a gente fala dessas 5 estrelas.
Bem, as opções eram Visages Villages, da Vardá, Retrato de uma Jovem Samas, da Siamar, Adoráveis Mulheres, da Greta Gerwig, e As Boas Maneiras, da Juliana Rojas e do Marco Dutra. E eu vou só responder apontando aqui pro meu post. É isso.
E ninguém errou essa pergunta. Nós somos muito óbvias, né? E aí, a ideia era anunciar as pessoas que tivessem vencido o quiz, né? Porque vão receber os marcadores de página, os 10 primeiros colocados, as 10 pessoas que ficarem em primeiro lugar nessa, que mais acertaram. E devo dizer que apenas uma pessoa gabaritou as 15 questões.
Quem será? Eu não estou surpresa, estou olhando a foto aqui. Foi ela.
Foi ela.
A deusa.
Quer anunciar?
Camila Henriquez, maravilhosa. Rasgando cedo aqui, maravilhosa. 15 acertos, a mulher acertou tipo todas as perguntas do nosso.
Gabaritou curso. Demais.
Perfeita, amo. Não que eu não ame vários dindinhos nossos, assim, mas Camila Henriquez está entre as topzeiras, zeraça, assim, maravilhosa também.
E na sequência, fechando o nosso top 10 aqui de acertos, foram Carlos Carvalho, Marcel Dias, Letícia Magalhães, também aqui presente, Elvis Rodrigues, também aqui, não à toa, né, talvez, a Eve Saramella, também aqui, a Maria Letícia Costa, o Diego Qualha, Luísa Predebon e Luana, que assina Luana Kenobi, mas desconfio que Kenobi não seja o sobrenome, né?
Poxa, será, mano?
O Carlos e o Diego já pegaram marcadores de página presencialmente no Cineclube que eu estava mediando aqui em São Paulo, e então eles se ofereceram para passar o prêmio deles adiante para os seguintes. Então, depois nós vamos fazer um sorteio ou fazemos agora ao vivo? Deixa eu abrir o sorteador, porque temos mais
ao 3 vivo, pessoas.
Ao vivo, Isabel. Ao vivo é legal. Bora.
Então tá. Nós temos 3 pessoas empatadas na sequência. Giovana Serra, Wallace Moura e Rodrigo Ramiro. Vamos dizer número 1, número 2, número 3. E vamos sortear 2 números entre esses 3. E... vence. Ué, só sorteou 1. Calma, deixa eu voltar. Sortear 2 entre 1 e 3. Beleza. Então, venceram a Giovana Serra e o Rodrigo Ramiro. Então, fechando assim, 10 pessoas que vão receber os marcadores de página lindos do Feito por Elas.
São maravilhosos. Eu peguei os meus hoje e...
Sim. Eu não tenho ainda, inclusive. Eu também.
Você vai receber hoje à noite, Rosana.
Sim, vamos pegar.
Aguarde. Olha, qualidade vocês, do papel.
Vocês que participaram do quiz, vocês são especiais, porque nem a gente da equipe...
Temos ainda.
Estamos recebendo hoje, então olha só.
Parabéns a vocês que participaram do quiz, gente. Muito obrigada,
Camila,
pela participação.
Eu vou te enviar, tá? Vou te enviar.
Camila, vai receber esses adesivos, fica tranquila. Nem que eu entregue pessoalmente.
É isso, gente. Esse foi o nosso especial de aniversário, né? A gente basicamente queria conversar um pouco sobre os assuntos que vocês queriam ouvir, as perguntas que vocês enviaram, os recadinhos e também essa brincadeira do quiz, né? E aproveitar e agradecer vocês que ouvem o nosso programa, que acompanham, que divulgam, enfim, que estão aqui presentes e que constroem essa comunidade, né? Inclusive agradecer o nosso grupo de Telegram e o nosso grupo de leitura, que são duas extensões muito palpáveis dessa comunidade, né? Agradecer a Domênica, que é a nossa editora, agradecer a Dé também, de novo, né? Que é a voz da nossa locução. E agradecer a Kel, que participou aí do Feito por Elas por esses anos e agora vai se despedir, né, da jornada aqui no nosso podcast. E, claro, principalmente também agradecer nossas madrinhas, madrinhas, madrinhos que possibilitam o nosso trabalho de acontecer, né? Então, no nosso programa, nós geralmente mencionamos apenas alguns nomes e eu acho que aqui nesse momento de comemoração, vale a pena a gente ler o nome de todo mundo que apoia o projeto do Feito por Elas. Essa lista foi feita manualmente, a gente tem que conferir nome por nome. Se alguém estiver faltando, pelo amor de Deus, mil desculpas, mas eu acho que está o nome de todo mundo aqui. Então, vamos ler a lista, meninas.
A gente vai ler em blocos aqui, igual a Isa colocou. Bom, né? Que aí fica variado. Então, vamos lá. A Isa já leu da Rosenilda Azevedo, que é nossa madrinha desde 2016, a primeirona maravilhosa, a Nilda, Priscila Armani, Olga Lopes, Guilherme Piazza e Paulo Renan.
Renata Silveira, Bruna Souza Dias, Ney Augusto de Araújo, a Elga Dornelas e Tomás Beltrame.
Franco Lampin, tá? Mariana Monteiro da Silveira, Satsuki Giza e Carlos Henrique Penteado.
Luísa Predebon, Nicole Santos Macedo, Masashi Inoue, Maurício Santana Reis e Carolina Roncone.
Letícia Santinon, Viviane Coelho Cardoso, Heineken, Samira Carvalho Gonçalves e o Elvis Rodrigues.
Lorena Luz, Diana Ninfanheira, Daniela Espírito Santo Santos, Lê Pontes e Camila Riques, já falei dela aqui várias de vezes, né? Tiete.
Nina Magalhães, Marisa Cacaso, Rafael de Brito Braga, Wallace Randall de Moura e Giane Paiva Lopes.
Carlos Carvalho, Renata de Pina Costa, Nayara, Rafaela Alves de Oliveira e Priscila Tolentino.
Isadora Oliveira Prata, Adriana Comura, Flávia Bergamin, Thiago Maia e Regiane Moraes.
Ai. Edgar, agora só um nome difícil. Edgar Egawa, Ives Saramela, Pedro Dalco, Júlio Dias Alimonda e Lucas Ferraroni.
Vincent Cesserin, Gabriela Costa, Luana Rosa Soares, Rodrigo Basso e Natália Maria Ana Simeão.
E Natália Vincens e Merielle Ribeiro. E a gente agradece também a todas as pessoas que apoiaram o nosso projeto aí ao longo desses 6 anos, né? enfim, seja por meio do financiamento coletivo, seja compartilhando, né, mandando os episódios para outras pessoas ouvirem e tudo mais. Enfim, vocês são muito, muito importantes para o nosso projeto. E a gente sabe que muita gente já passou, né, já foi ouvinte, muita gente chegou ao longo desses 6 anos e nós só temos a agradecer.
Obrigada, gente! Obrigada! Por tudo, maravilhoso!
Obrigada e parabéns a gente. Vamos lá brindar virtualmente.
Essa live vai ser disponibilizada no YouTube. Enfim, quem está assistindo no YouTube no futuro já sabe disso, né? E o áudio também vai ser disponibilizado no nosso feed como um programa extra para quem quiser apenas ouvi-lo sem nos assistir. O Elvis mandou aqui, ansioso pelos próximos 6, nós também, né? Também. Eu tava ainda comentando hoje, que loucura, a gente começou feito por elas no início dos 30, e aí 6 anos depois a gente tá no final dos 30, né?
Que loucura!
O tempo passa, não é mesmo?
Tinha nem pensado nisso, Isa.
Pois é, tem uma certa perspectiva temporal que muda, né, nessa passagem de tempo e passagem de idade, experiência acumulada, né? Velhice é só experiência acumulada, gente. E é muito bom. E agradecer também a vocês, né, gurias? Porque é muito bom poder compartilhar esse projeto com vocês. Assim, acho que é uma experiência enriquecedora e vocês são incríveis e eu admiro muito vocês e vocês são profissionais maravilhosas e não tenho nem o que dizer.
Agora bora beber. Nazaré invadiu o programa aqui.
E obrigada a quem está nos assistindo e até a próxima. Tchau, gente.
Beijo, gente. Tchau, valeu. Tchau, tchau.